Muito bem, gente. Hoje falamos aqui sobre o Novembro Laranja. Sabia disso? Pois é, além do Novembro Azul, temos também o Novembro Laranja, campanha nacional de alerta ao zumbido. O zumbido atinge hoje mais de 40 milhões de brasileiros. Assunto que a gente discute aqui com o Dr. Eric Xavier, ele que é especialista em nariz, ouvido e garganta. Doutor, Novembro Laranja. Que bom saber disso, né? Bom dia, bem-vindo.
Obrigado, Marculan. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente. É uma campanha sendo realizada já desde 2009.
É recente, então?
É recente, mas ela foi criada justamente pela importância na qual traz o alerta sobre esse zumbido, que é uma sensação que nós temos, né? O zumbido nada mais é que um barulho gerado no nosso próprio ouvido e que ele pode trazer várias repercussões, tanto na qualidade de vida quanto no seu rendimento do dia a dia.
Chama atenção 40 milhões de brasileiros hoje?
Chama atenção. Chama atenção porque foi feita uma pesquisa recente, há 2 anos atrás, junto com as grandes instituições de saúde no nosso país, a Santa Casa de Porto Alegre, a USP, a Universidade Federal do Rio, Universidade de Brasília e outras universidades, na qual fez-se um levantamento, na qual há alguns anos atrás obteve-se uma estimativa de quantos brasileiros se queixavam e conviviam com esse barulho, né, que é o zumbido. E agora, mais recente, há 1 ano atrás, saiu uma nova estatística na qual estima-se que entre aproximadamente 40 a 42 milhões de habitantes, de brasileiros, possuem o barulho. Então, isso tornou uma coisa bem preocupante, né?
O que é exatamente este zumbido?
Pois é, o zumbido, ou que a gente chama tecnicamente de tinnitus, né? É um barulho gerado no nosso próprio ouvido referente a alguma alteração, tanto da perda auditiva quanto de alguma alteração metabólica, né? Então é sabido que aproximadamente 70% dessas pessoas que possuem o barulho no ouvido está relacionado a algum grau de perda de audição, tá? E os outros 30% está relacionado a algumas alterações metabólicas, alteração de níveis hormonais de tireoide, taxas glicêmicas, o açúcar no sangue, alteração de colesterol e entre outras doenças. Então, o que nos preocupa não é o barulho, mas sim o que tem por trás dele, o que faz ele ser gerado.
E quanto ao diagnóstico, é fácil isso ou não?
O diagnóstico, ele até que é fácil, ele é simples de ser feito, né? Como eu falei, 70% das causas de barulho está relacionado a algum grau de perda de audição. Então, o primeiro passo a ser dado numa avaliação é realizar uma audiometria, o exame que avalia a capacidade auditiva. E daí então a gente determinar se há ou não perda auditiva. Se está mostrando perda auditiva, o tratamento vai ser em cima disso. Caso contrário, a gente continua a investigação com exames laboratoriais, né? Exames de tireoide, de açúcar de sangue, colesterol, entre outros.
O que que a pessoa sente exatamente, hein?
A verdade, o que a pessoa sente é um barulho que ele pode ser...
Isso é constante?
É constante. Ele pode ser referido como um apito, barulho de cachoeira, barulho do mar, passarinho, buzina. Tem várias queixas relacionadas, né? E muitas vezes ele vai ser percebido, ouvido pelo paciente, geralmente em locais de silêncio absoluto. O zumbido ele é um pouco ruim de conviver, porque na hora que você vai ter um momento de descanso, você vai ouvir. E daí você começa a ficar angustiado, ficar nervoso, e isso vai trazer para você o incômodo, tanto para dormir quanto para se concentrar.
Isso acontece nos dois ouvidos?
Pode ser unilateral ou bilateral. A investigação vai nos mostrar, né? E a gente vai conseguir identificar isso aí.
E aí, tratamento, como é que se faz, hein?
O tratamento é uma coisa que muitas vezes, antigamente chegava-se o paciente no consultório e o médico dizia que não tem cura, né? Gente da Associação Brasileira de Otorrino, a gente tem um engajamento diferente a respeito disso. A gente não pensa como não tem cura, mas sim como um mecanismo. A gente tem mecanismos de fazer com que você possa diminuir esse incômodo ou até mesmo não se incomodar quando você tem o zumbido. O objetivo nosso não é parar o zumbido, porque não conseguimos, mas sim diminuir ao ponto de você não se incomodar. Uhum. É esse o nosso objetivo.
Tá? E trata com medicamentos isso?
Determinando a causa da perda de audição, identificado perda de audição, ou medicação para melhorar a circulação sanguínea, uhum. ou então até mesmo uso de aparelhos auditivos. Entenda-se que o aparelho auditivo hoje, ele traz para a gente uma gama de recursos, né? Não só para te ajudar a ouvir melhor, mas também livrar do zumbido, né? É, depende de cada caso. Às vezes não é nem tratamento com medicação, é mudar hábitos de vida, né? Se o tratamento for, o diagnóstico for alteração metabólica, a gente vai correr atrás de tratamento para mudar o colesterol, diminuir a glicemia, fazer com que o hormônio tireoidiano ali esteja nos níveis de normalidade. Outra coisa que também influencia muito é estresse, né? Quando você tem quadros de estresse, dormir pouco, momentos de pressão ali até no trabalho, etc., você pode ter o zumbido.
Atinge em qualquer idade isso?
Está mais comum na faixa etária ali entre seus 30 anos e até a velhice, até a terceira idade, né? Outra coisa que a gente tem notado muito, que está aparecendo na estatística, é que os jovens estão começando a referir zumbido. E isso está diretamente relacionado ao uso de fones de ouvido. Né? A gente não proíbe o uso, mas queremos orientar, né, alertar, sim, a população que o fone de ouvido tem que ter um volume baixo. Porque se você usar ele em volumes muito altos, você vai ter lesão auditiva, perda da capacidade auditiva e, consequentemente, o zumbido mais cedo.
Zumbido mais frequente em homens ou em mulheres? Ou tá parelho a coisa?
É indiferente. É? Tanto faz homem quanto mulheres.
E o tratamento é para toda a vida daí?
O tratamento depende dos fatores, né? Se for relacionados a perdas auditivas, a gente tenta fazer com que a perda diminua, não haja mais, não mais. Uhum. E metabólico é fazer correção. A correção das alterações metabólicas. E daí você consegue diminuir esse zumbido e não te incomodar mais.
Doutor Eric, qual é a importância de termos no mês de novembro um mês inteirinho para se falar sobre isso, hein?
É alertar que a população está envelhecendo mais, vivendo mais, e que o zumbido ele pode vir causar aí para você incômodos, né? E o objetivo nosso é alertar que se você não proteger teu ouvido, não tiver uma saúde auditiva correta, você vai conviver com esse barulho que vai te trazer muito incômodo, vai trazer prejuízo de concentração e até mesmo baixa qualidade de vida. Então o alerta é para que você cuide da sua audição. Se você cuida da sua saúde, cuida do seu coração, lembra também que o ouvido tem que ser cuidado.
Muito bem, conosco hoje, Dr. Eric Xavier, especialista em nariz, ouvido e garganta. Boa sorte, até a próxima, doutor.
Obrigado, bom dia a todos.
Muito bem, gente, mais uma vez aqui o destaque para o nosso Novembro Laranja. E hoje com a gente, bem-vinda, doutora Patrícia Zarte, que é fonoaudióloga, para saber o que a área dela pode contribuir na questão do zumbido. Bom dia, bem-vinda.
Bom dia, Maculã. Obrigado pelo convite, sempre bom estar aqui com vocês.
O que a tua área pode contribuir? Ou no que pode contribuir?
Então, Maculã, primeiro, né, eu sei que a gente está falando aí já há tempos e há alguns dias sobre o Novembro Laranja, que é uma campanha importante de alerta para a população sobre o zumbido. O zumbido é um sintoma crescente na população e vem atingindo jovens em uma proporção significativa. Então, há uma preocupação dos profissionais com relação a esse sintoma. Na área da fonoaudiologia, quando que a fonoaudiologia vai entrar no zumbido? Depois que o médico já fez toda a investigação possível com esse paciente, ele identificou que a causa provável desse zumbido tem a relação com a perda auditiva, né? Porque quando o médico está fazendo uma investigação, ele sempre vai encaminhar, um dos primeiros exames que ele vai pedir vai ser a audiometria e imitanciometria. Quem realiza esses exames é o fonoaudiólogo. Então, a gente faz o exame, identifica a perda auditiva, o tipo de perda auditiva, que existem características que são mais comuns de proporcionar um zumbido. Uhum. Esse paciente volta para o otorrino e o otorrino vai identificar o que está acontecendo, caracterizar que esse zumbido pode ter, então, como causa a perda auditiva e vai voltar para o fonoaudiólogo para um tratamento. Hoje em dia, o tratamento é com, nesses casos, é com aparelho auditivo.
Então, na verdade, é um trabalho em conjunto de vocês?
Em conjunto, porque o principal profissional nessa área, o principal, é o otorrino, uhum. para identificação das causas. Porque o zumbido, ele é multifatorial. Várias uhum. coisas podem causar o zumbido. Então, tu tem que descartar. Mas uma das primeiras investigações é a avaliação auditiva com o fonoaudiólogo, porque muitas queixas de zumbido têm relação com a perda auditiva. Então, é um dos principais exames. Então, descartando outras doenças, até mesmo medicamentos que podem causar o zumbido, descartando tudo isso, vai para o fonoaudiólogo para a adaptação de um aparelho auditivo.
Você fala cada vez mais presente em jovens. Existe uma causa disso? Um motivo disso, hein?
Tem muita pesquisa em cima disso, mas se tem associado ao uso de fone de ouvido.
O exagero.
O exagero. Por quê? Tu pensa que tu coloca um fone de ouvido dentro da tua orelha. Quando tu tá no barulho, as pessoas que trabalham, por exemplo, em empresas, com ruído, você tá trabalhando aqui, a fonte geradora do barulho tá mais adiante, então tem o som sendo produzido, tem a propagação do ar até chegar na tua orelha, certo? Num fone de ouvido, ele tá dentro da tua orelha. E tu ainda tem o barulho externo. Então, tu tá com fone, tem o barulho da rua, do local onde é que tu tá, e tu aumenta o volume. Então, cada vez os jovens escutam mais alto o som. Quantas vezes a gente passa por alguém com fone de ouvido e escuta muito bem o som que aquela pessoa está ouvindo. E as pessoas têm ficado muito tempo com esse fone de ouvido. Então, tem pesquisas sendo feitas com relação a isso e tem se indicado alguns tipos de fone para ser usado. Porque, como eu comentei antes, você coloca um fone na orelha e ainda ele não veda tão bem. Então, tu está escutando o som que está sendo gerado pelo teu aparelho e tu ainda tem o som externo. Faz com que tu tenha que aumentar mais o volume do teu fone.
Há um respiro no ouvido aqui, né?
Exatamente. Então, existem alguns fones que vedam melhor. Então, faz com que tu não tenha que aumentar tanto o volume. Mas aquela coisa, quem costuma ouvir mais alto, vai estar sempre ouvindo mais alto. E isso tem gerado alguns desconfortos auditivos. Então, perda auditiva em jovens tem se observado mais frequentemente, né? E, consequentemente, como é uma perda gerada por ruído, então, consequentemente, eles vêm com uma queixa de zumbido também.
Doutor, acredito que é mais difícil você falar para o jovem que o motivo é isso do que você falar para um adulto, né?
É bem mais difícil, porque tu vai pedir para um jovem parar de escutar som alto?
É complicado, né?
É complicado, eles acham que é bobagem. O jovem, mesmo tendo alguns sintomas, ele não deixa de usar. Ele vai continuar usando o seu fone e tal. A coisa tem que estar muito séria para ele entender, né, que ele precisa acalmar ou minimizar ou reduzir aquele volume ou talvez até deixar de usar.
Hoje, Marol, por exemplo, é uma realidade preocupante nessa questão do zumbido?
A gente não tem dados, assim, significativos, né, de pesquisa. Mas o que a gente tem são os dados de consultório, onde as pessoas vêm buscar cada vez mais para fazer uma audiometria porque tem zumbido. Às vezes não tem perda auditiva, né? Raras vezes o paciente tem zumbido e não tem uma perda auditiva. Então ele pode ter outras causas que o médico já está investigando. Mas assim, vou te dizer, Maculã, eu faço bastante exame, tá? E vou te dizer que, assim, em torno de 80% dos pacientes que eu faço exame, eles têm como queixa o zumbido.
São pessoas de várias idades?
De várias idades. Idosos, mais jovens, não vou dizer assim, ó, é só o idoso. Não, é jovem, é idoso, indiferente. As próprias pesquisas nacionais, elas apontam que isso está crescendo, por isso esse alerta, né? Que isso está crescendo e uma atenção à população mais jovem.
Como é que é feito este tipo de exame, hein?
O paciente vai... A audiometria, não tem nenhum preparo. O paciente vai entrar numa cabine com isolamento acústico. Ele coloca fones Então, são colocados sons para esse paciente escutar. Sons de diferentes intensidades e diferentes frequências, ou seja, sons graves até sons bem agudos.
Uhum.
E o paciente vai escutar desde o som mais confortável até o som mais baixo. A audiometria busca o mínimo que o paciente está escutando.
Uhum.
E ele vai respondendo, é um exame objetivo, ele vai respondendo a cada som que ele escuta.
Então, na verdade, somente este é o fato do diagnóstico, né? Esse exame.
Da perda auditiva, a gente tem a audiometria,
uhum.
imitanciometria. Nos casos em que o paciente não consegue responder bem,
sim.
é complementado com o BERA, que é um exame subjetivo, que a gente já tem aqui em Marau também, que é realizado aqui em Marau. E, às vezes, até se complementa com emissões otoacústicas, que é o conhecido teste da orelhinha.
Patrícia, qual é a importância de termos em nosso meio um Novembro Laranja, hein?
Alerta, a conscientização, chamar atenção à população.
Vale a pena ter?
Vale a pena, porque como 40 milhões de pessoas com zumbido.
É bastante, né?
É muita gente, né? E sabendo que isso é um dado crescente, é importante alertar a população de que esse zumbido, ele pode ser incapacitante numa situação mais grave. A pessoa que tem zumbido, olha o que acontece, Macula. As pessoas, quando têm um zumbido mais leve, dificilmente eles vão procurar ajuda. Eles vão deixando.
Vai passar?
Vai passando e vai deixando. Eles só vão procurar ajuda quando isso já está mais grave. E quando é que está grave? Quando aquele barulho está te incomodando muito, ele está te deixando estressado, em casos mais graves, levando a uma depressão. A incapacitação, quando a gente fala, é aquele paciente que já não consegue mais fazer quase algumas atividades sociais de tamanho desconforto que esse barulho gera para as suas atividades. E é assim que muitas vezes as pessoas nos procuram.
Uhum.
Lá, quando a coisa está mais grave, a gente quer alertar as pessoas de que o zumbido é um sintoma de alguma doença,
uhum.
principalmente, né? E que é importante, ao sentir este zumbido, procurar ajuda médica. Para o médico investigar e tratar isso quanto antes, para que isso não se agrave.
Interessante, né? Que existe uma relação muito forte entre audição, até fiz matéria sobre isso, entre audição e depressão, né?
Mas claro, Maculã, a gente vê tantas pessoas hoje em dia com perda auditiva, que acabam deixando, porque tem pessoas que pensam assim, ó, ah, não, aparelho auditivo, ah, sei lá, coisa de velho, né? Eu vou deixar para quando eu tiver 90 anos, 80 anos. Não. Quando você deixar isso lá para diante, o que vai te acontecendo? Tu vai te isolando socialmente. Tu tá no meio das pessoas, no meio da família, amigos, netos. Quando tu vê, tu já não tá mais se integrando, porque tu não consegue conversar, tu não entende o que as pessoas estão falando. Então, o que acontece? Tu te isola. E isso vai levando a uma depressão. No momento que você percebe que tem uma perda auditiva, que isso já está começando a te incomodar, tu tem que ficar o tempo todo perguntando o quê, como, já não está mais entendendo. As pessoas, principalmente em ambientes mais barulhentos, procura ajuda, faz uma avaliação, e quanto antes você colocar um aparelho auditivo, se isso for necessário,
sim.
melhor para ti, porque o teu cérebro se adapta melhor a isso. E aí tu tá ali bem com as pessoas que tu gosta, convivendo, conversando e entendendo o que as pessoas estão falando.
Exatamente. Conosco hoje, doutora Patrícia Zart, fonoaudióloga por enquanto. Obrigado, volte sempre, viu?
Muito obrigada.
Estamos com você também no Novembro Laranja, campanha nacional de alerta ao zumbido. Hoje o zumbido atinge no Brasil cerca de 40 milhões de pessoas.